Ronaldo Fenômeno, tinha apenas 17 anos. Ele que, né, foi um dos maiores jogadores de todos os tempos, Ronaldo Fenômeno, naquele ano então com 17 anos. Os dois atacantes, agora Rayan e Endrick, nasceram com apenas 13 dias de diferença e chegam como aposta de futuro da equipe comandada por Carlo Ancelotti. O Brasil não tinha dois jogadores com menos de 20 anos em uma única Copa desde 66, então realmente bem interessante esse dado. E você sabe, Copa do Mundo é aqui na TMC.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
5:25, vamos para cenário eleitoral e outros destaques também. O presidente Lula sofreu críticas por fazer campanha eleitoral antecipada ao pedir votos para Marina Silva e Simone Tebet durante uma agenda oficial em São Paulo.
No evento, que lançou uma linha de crédito especial para motoristas de aplicativo e taxistas, Lula disse que todos no governo podem ser cobrados, menos as duas, que deveriam receber votos. A gente acompanha agora a fala bastante polêmica.
Não tenho nenhuma preocupação de reivindicar, sabe, vá atrás do bolo. Se ele não atender vocês, vá atrás do Alckmin. Se ele não atender vocês, vá atrás, não da Janja, do ministro da Indústria e Comércio, vá atrás do Sidônio, do Aloysio. Só não mexam com a Janja, não mexam. E nem com a Simone Camarina. O que vocês podem fazer com ela um dia é dar voto para as duas, só isso. Um dia.
A oposição reclama bastante, né? E nesse caso é bom a gente contextualizar para você que nos acompanha. O TSE proíbe pedidos explícitos ou implícitos de voto até 16 de agosto, né? Data do início, né, oficial da campanha. Então Lula pediu esses votos aí antes do prazo eleitoral. Isso realmente vai repercutir muito ainda ao longo do dia de hoje.
5:27, durante a abertura de um evento internacional da construção civil em São Paulo, o presidente Lula criticou a demora da Caixa em liberar recursos de financiamento imobiliário do programa Reforma Casa Brasil. Lula culpou a burocracia e cobrou de Carlos Antônio Vieira, presidente da Caixa, uma maneira de agilizar a liberação. Vamos acompanhar.
Posso dizer, sem conhecer a fundo, mas é a burocracia que está emperrando o financiamento, porque não é possível a quantidade de cara que quer fazer um puxadinho, quer fazer uma garagem, quer fazer um quarto, quer aumentar um banheiro, quer fazer uma churrasqueira e não consegue pegar esse dinheiro. Então deve ter, Carlos, alguma coisa que você precisa colocar o dedo na ferida e me apresentar semana que vem para a gente desembuchar esse dinheiro.
Bom, a gente acompanha então as falas do presidente Lula. Nos destaques internacionais, o Senado dos Estados Unidos avançou uma proposta que limita os poderes de guerra do presidente Donald Trump no conflito com o Irã após 7 tentativas fracassadas. A resolução obriga o presidente a buscar autorização do Congresso para manter operações militares.
O texto ainda precisa passar pela Câmara, onde os republicanos têm maioria, e pode ser vetado por Trump. A medida surge em meio a divisões dentro do próprio Partido Republicano e pressão política sobre a condução da guerra. 5:28.
E tem entrevista importante agora no Start TMC. O ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, conversou com a TMC, comentou, avaliou o atual cenário da economia brasileira. A gente confere a partir de agora.
Muita gente fala, né, que uma eleição presidencial se define em parte pela economia, não a macro, mas aquela do bolso do eleitor e da eleitora. O senhor concorda com essa análise? E se sim, o que que dá pra gente projetar agora, estando no meio do mês de maio, hein, ministro?
Olha, a economia seguramente é o fator mais relevante no processo econômico. Perde apenas para escândalos, né? Coisas como corrupção e tudo mais. Você deve se lembrar que o marqueteiro do Bill Clinton, falou, é a economia estúpido, é a economia idiota, mais ou menos isso, né? Então, realmente, a economia será um fator relevante no andar da campanha eleitoral e da própria eleição.
E câmbio e bolsa ainda são termômetros confiáveis da saúde econômica de um país, mesmo estando tão longe da realidade das ruas?
Desculpe, eu não entendi bem o que você falou.
Câmbio e bolsa ainda são termômetros confiáveis porque são indicadores que estão longe da realidade das ruas.
Olha, câmbio e bolsa raramente tem influência nas eleições. O público que acompanha, que se preocupa com essa realidade, é um público de maior instrução, maior experiência. Não é o caso da massa de eleitor do Brasil. Você deve se lembrar que cerca de metade do eleitor brasileiro, dos eleitores brasileiros, ganha até 2 salários mínimos. Não tem acesso a essa informação para avaliar o efeito de bolsa e câmbio no processo eleitoral.
Agora, ministro, dá para a gente juntar a primeira pergunta com a segunda, né? Quando a gente fala que a economia pesa no bolso das pessoas e as pessoas consideram isso numa eleição, e vendo o contexto internacional, o cenário de alta do petróleo, a gente pensa em inflação, preço de frete, preço de combustível, né? Logo no começo da guerra teve uma ameaça nas redes sociais de greve de caminhoneiros, o governo já entrou na história para reduzir impostos também, negociação com alguns estados. Então, nesse sentido, né? Nesse sentido, é o momento em que a macro encosta na micro, conversa com a micro, e aí sim o consumidor é impactado?
Aí você tem toda a razão, né? Porque aí vai impactar em algo que o consumidor sente no seu bolso, na sua pele, nas suas perspectivas, que é inflação. Por outro lado, dependendo de como evolui essa guerra, dependendo de quais sejam as consequências de um novo ataque americano a Teherã, isso vai ter um aumento maior ainda do salário mínimo, do preço do petróleo, desculpe, né? A revista The Economist falou essa semana que está muito longe de ter atingido o pico de preço de petróleo. Eles calculam que pode chegar a $150 por barril. E aí o impacto é duplo no processo eleitoral. Primeiro, porque ele afeta a inflação, o bolso do consumidor e do eleitor. E segundo lugar, porque o Trump, com toda a sua maluquice na condução desse processo, ele não tem saída fácil para isso, tudo isso pode resvalar para uma recessão mundial muito grave. E afeta a economia brasileira, afeta o emprego. Você vai ter um aumento do desemprego, aí o dólar fica mais caro, isso impacta adicionalmente no preço do petróleo, o preço do petróleo impacta na gasolina, no querosene, no gás de cozinha e assim por diante, né? Então, a eleição, ela pode mudar de rumo ou se intensificar em seus aspectos se todo esse processo maluco do Trump redundar não apenas na inflação mais alta, mas numa recessão mundial.
Como especialista, acredita que o Brasil tem maturidade para discutir nesse momento, para aprovar neste momento uma mudança no regime de trabalho conforme está sendo discutida?
Olha, maturidade para discutir, sim. Nós somos uma democracia plena, temos liberdade de imprensa, temos que discutir. Por outro lado, o que a gente vê é a demagogia, o populismo presidindo essa decisão que é grave para o país, não é? Se você olhar a jornada de trabalho, a escala de trabalho ao longo do século XIX para cá, ela foi diminuindo. Quem estudou história industrial da Inglaterra sabe que a jornada, né, os trabalhadores trabalhavam mais de 12 horas por dia. As mulheres trabalham 10, 12 horas por dia também. Então, com o aumento da produtividade, isto é, começou-se a produzir mais com os mesmos recursos, né? Isso foi possível, tornou-se possível negociações entre sindicatos e empresa no sentido de reduzir a escala de trabalho. Então, a escala de trabalho hoje, nos países ricos, vão de 35 a 42 horas por semana, né? Então, desculpa, a 35 a 40 horas por semana. Se o Brasil estivesse ganhando produtividade, é mais do que razoável, mais do que justo, repartir os frutos desses ganhos entre os empresários e os trabalhadores, como aconteceu no mundo rico do século XIX para cá, né? Sucede que o Brasil está com a produtividade estagnada. Só tem um segmento brasileiro que gera produtividade, que é a agropecuária, mas onde está o menor contingente de trabalhadores. na indústria, a indústria está com produtividade negativa. Então, sem produtividade, a escala, o fim da escala 6 por 1 se traduzirá automaticamente em custos. Custos para as empresas, custos para associações, custos para a sociedade, isso tudo vai reduzir a produtividade. E a produtividade é o principal fator de geração de riqueza de um país. Portanto, o Brasil vai experimentar um desastre, a meu ver, derivado da irresponsabilidade, da ignorância, né, de quem está lidando com isso de alguma forma, para tornar o Brasil menos produtivo, certo? E mais, outra coisa, estão dizendo que isso vai permitir que o trabalhador viva mais com a família, que ele não tenha que ter tantos dias para o trabalho de ônibus, ficar 2 horas no trânsito. Isso tudo é razoável. A pergunta é, será que o Brasil está, para usar essa palavra sua, Joana, com maturidade econômica suficiente para isso? Não está, né? Mesmo assim, a minha previsão é que essa demagogia, esse dano à economia brasileira e aos trabalhadores, não é? Os trabalhadores vão ser prejudicados se isso reduzir o ritmo de crescimento da economia, já vai gerar menos emprego, né? E outra coisa, estão dizendo que o trabalhador vai ficar mais com a família. Tudo indica que os trabalhadores de baixa renda que forem beneficiados com essa medida, eles vão aproveitar o dia mais para buscar um bico, para trabalhar mais, para ganhar mais. E ele está justo, está correto em fazer isso e não ficar com a família. Ele não valoriza, né, como as pessoas de mais alta renda, ou esse convívio, né? Então, essa medida, ela é equivocada em qualquer ângulo que se possa imaginar. E ela vai cobrar um preço grande à economia brasileira. E só para concluir, eu ouço muita gente, leio, vejo muita gente, mas vocês economistas também diziam isso quando a escala de trabalho caiu de 44 para 40, quando veio o terceiro salário, e nada disso aconteceu. Na verdade, aconteceu. E aconteceu de forma silenciosa, através da produtividade. Não é à toa que essas medidas demagógicas adotadas por políticos de esquerda e direita no Brasil contribuíram para reduzir o ritmo de crescimento da economia brasileira. Hoje, nós estamos uma economia medíocre, uma economia que cresce menos de 2% ao ano. Nós vamos crescer, segundo os cálculos da tendência, de que sou sócio, nós vamos crescer este ano 1,6%, 1,8%. Os Estados Unidos vão crescer 2,2%. Então, se olhar os últimos 12 anos, a economia americana cresceu cumulativamente 36%, a brasileira 11%. Ou seja, nós estamos ficando para trás. Em vez de seguirmos para, vamos dizer, cumprir esse objetivo que todos nós temos, que é legítimo, de um dia nos tornarmos ricos, nós estamos ficando para trás. O Brasil já cresce menos que Botsuana na África, já cresce menos que a Costa Rica, já cresce menos de que países do leste europeu que saíram do comunismo, né? Então, realmente é uma contribuição negativa, desastrosa, irresponsável para a economia brasileira. Não tenho dúvida em afirmar isso.
Ouvimos então aí o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, falando sobre o atual cenário econômico do país. A gente continua aqui com os nossos destaques e também agora com os nossos repórteres. Oposição colhe assinaturas para uma emenda à PEC da jornada 6 por 1, com transição de até 10 anos e corte de encargos patronais. A Câmara deve votar projeto semana que vem e quem traz as informações é o Lucas Scherer.
O presidente da Câmara dos Deputados deve se reunir com representantes do setor produtivo nesta quarta-feira para discutir a PEC da jornada de trabalho 6 por 1. O Mumoto está em negociação com o governo e com bancadas partidárias para chegar a um acordo sobre o texto final. O objetivo de Mota é colocar a proposta de emenda à Constituição em votação no plenário na próxima semana.
Ter o cronograma de votação para a semana que vem. A comissão especial estabeleceu que até o dia 27 conclui o trabalho nessa comissão especial, ou seja, a formatação do texto. E a nossa ideia é, em a comissão especial concluindo, podemos, ainda na semana que vem, trazer o texto direto para o plenário.
Enquanto isso, a oposição articula mudanças na PEC da escala 6 por 1 e propõe a inclusão de um período de transição de até 10 anos para adaptação das empresas. A proposta também prevê medidas de compensação ao setor empresarial, como redução de encargos trabalhistas e flexibilização de regras durante a fase de implementação. A principal emenda foi protocolada pelo deputado Sérgio Turra, do PP, com 176 assinaturas na Câmara. O texto reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas, mas mantém exceções para setores considerados essenciais, como saúde, segurança, mobilidade e abastecimento. Entre os pontos da emenda estão a redução da contribuição patronal ao FGTS de 8 para 4%, a isenção temporária do INSS patronal sobre novas contratações e a possibilidade de dedução tributária para empresas que ampliarem o número de funcionários. Outro trecho que gera debate é a autorização para que acordos coletivos ampliem a jornada em até 30% acima do limite previsto na Constituição. Na prática, isso pode permitir jornadas superiores a 50 horas semanais em alguns casos. A expectativa no Congresso é que o relatório da Comissão Especial seja apresentado nesta quarta, com previsão de votação no dia 27.
Obrigado pelas informações. A gente vê essas divergências ainda em relação ao texto da PEC, da proposta de emenda à Constituição, que trata do fim da jornada 6x1. E a gente vai continuar acompanhando. O presidente da Câmara dos Deputados, inclusive Hugo Mota, inclusive nos bastidores, né, tem dito que pretende, que quer fazer com que essa votação ocorra o quanto antes, nas próximas semanas. Claro, obviamente, por consequência, antes do início do recesso parlamentar. 5 horas e 41 minutos. Em 2026, mais de 90% dos reajustes de salário foram acima da inflação. Ganhos reais foram, em média, 1,81% acima do INPC, puxados pelos serviços. Quem conta pra gente é Brian Valêncio.
Um levantamento divulgado pelo INPC mostra que 90% dos reajustes salariais registrados agora em 2026 ficaram acima da inflação. Os dados consideram negociações coletivas fechadas entre janeiro e abril deste ano. Segundo o estudo, os salários tiveram ganho real médio de 1,81% acima da inflação nesse período. Outros 6% dos acordos garantiram apenas a reposição inflacionária. O desempenho supera a média observada nas últimas 12 divulgações do levantamento. Entre os setores da economia, os serviços lideraram o avanço salarial. De acordo com o DIEESE, 91% das negociações do setor ficaram acima da inflação. Na sequência, aparecem o setor rural com 90%, a indústria com 89% e o comércio com 85%. Regionalmente, o destaque ficou com o Centro-Oeste. A região registrou ganhos reais em 93% das negociações e apresentou a maior variação média dos salários, de 2,24% acima do INPC. Mas apesar do percentual maior de acordos acima da inflação em relação a março, quando o índice foi de 92%, o ganho médio registrado em abril foi menor. Em março, o levantamento havia identificado 759 reajustes, com aumento real médio de 1,99%.
Brian Valêncio com todas as informações. E você continue aqui escrevendo pra gente, manda sua mensagem no WhatsApp no 11 972 21 1001, e o Paco já mostrando aí que você também pode falar com a gente pela internet, pelo YouTube, no arroba TMC News BR. E temos sua mensagem aqui. Leandro Martins, de Brasília, bom dia. Muitas discussões importantes acontecendo no Congresso e também no cenário internacional. Bom para ficar antenado e sempre antenado aqui no Start TMC. Obrigada pela sua mensagem. A Renata Souza, do Rio de Janeiro, bom dia. Estou acompanhando todas as novidades também do esporte, de cultura e de todos os cenários. Sempre bom começar o dia bem informado.
Aqui também uma outra mensagem rapidinho aqui, o Fernando Alcuri, no WhatsApp, 11 972 21 1001. Ele é de Curitiba e escreve: sempre ligado no Start TMC, chego no carro, já coloco na Transamérica. Ele escreve aqui que agora é TMC. Muito obrigado pela sua mensagem.
E aqui mais uns bons dias do YouTube pro pessoal não ficar bravo comigo, porque eu sempre falo o seu nome, hein? Se tá aqui, boa, eu vou falar. Tem o Watson, eu acho que é assim que pronuncia, Watson. Tem o Roberto Siqueira. Quem mais? Tem a Gerolina, todo mundo dando bom dia aqui pra mim e também pra Rafael Tebas.
Deixa continue o like aí, deixa o like.
Ativa o sininho, continue ligadinho e nós temos mais destaques aqui. Nessa terça-feira, o presidente Lula também comentou que eventuais mudanças, porque ele já falou bastante aqui no Start, mas a gente continua com esse assunto. Lula, né? Assunto cenário político, e Lula comentou que eventuais mudanças na escala 6x1 vão ser implementadas respeitando a realidade de cada profissão e disse que a reforma não vai ser imposta na marra.
E nessa fala, né, a empresários, na abertura de um evento internacional da construção civil em São Paulo, Lula defendeu o fim do modelo atual e reforçou que o brasileiro busca mais tempo livre. Vamos ouvir.
Não fique assustado. A escala 6x1 é uma coisa que é necessário, porque hoje o povo quer mais tempo para ficar em casa, quer mais tempo para lazer, quer mais tempo para estudar, quer mais tempo para namorar. É normal que a sociedade tenha avançado muito, é normal que os avanços tecnológicos... Eu vi agora numa casa industrializada que o cara fica lá só vendo o robô trabalhar. Imagina, o robô não vai fazer greve, não vai pedir aumento de salário. Imagina que beleza para vocês. Mas enquanto tiver trabalhador, a gente tem que saber o seguinte: a gente tem que respeitá-los. E nós sabemos que a jornada de trabalho ela vai ser aplicada levando em conta a especificidade de cada categoria. Ninguém vai impor, sabe, na marra. É preciso a gente respeitar a realidade de cada categoria, de cada profissão, de cada setor econômico, para a gente fazer as coisas que resultem no benefício que nós queremos resultar, de trazer mais benefício para a sociedade brasileira.
Ouvimos então aí o presidente da República, Lula. E durante a entrevista coletiva em São Paulo, o pré-candidato do PSD, Ronaldo Caiado, fez críticas ao presidente Lula, falou da formação de sua chapa e comentou o debate do fim da escala 6x1. As declarações foram dadas no segundo dia da APAS Show, a maior feira supermercadista do mundo que reúne líderes do setor, indústrias, varejistas e autoridades.
Sobre uma possível mudança na escala de trabalho, o Caiado disse que sempre foi a favor e que deveria ser liberado para as pessoas trabalharem o quanto quiserem e receberem por hora.
Já defendia isso desde o meu primeiro debate. Por que não liberar por hora trabalhada? Os jovens hoje desejam isso. A grande parte da mão de obra hoje deseja ter a oportunidade de trabalhar como melhor lhe convém. E caberá ao empresário e ao aquele que oferta a mão de obra se adequar no horário. Então, eu acho que são medidas que a sociedade espera de um presidente da República que possa mudar o conceito de poder trabalhar.
Perguntado sobre como fica a candidatura a vice em sua chapa, Caiado disse que isso será definido em julho, às vésperas da convenção do partido.
Ela será exatamente no período que antecede a convenção. Nada será feito antes do mês de julho e será aí o ponto de nós avaliar qual realmente a pessoa ou a região que mais vai compor no sentido de ampliar o nosso avanço da nossa pré-candidatura à presidência da República.
E sobre segurança pública, Ronaldo Caiado fez críticas ao programa Brasil contra o Crime Organizado, que foi lançado pelo governo federal, a gente lembra aqui, na semana passada, num esforço para combater a criminalidade.
Ele diz: eu vou agora fazer um plano, há 5 meses de perder as eleições, vou fazer um plano de segurança pública no país. Olha, eu vou repassar R$1 bilhão que não vai. Mas eu vou pedir aos governadores que se endividem em mais R$10 bilhões, tomando dinheiro emprestado do BNDES para poder tratar de assuntos que são dos estados, os que são da União, que é narcotráfico, tráfico de armas e lavagem de dinheiro.
5h48, continue aqui acompanhando o Start TMC, mande sua mensagem para gente. E agora, para você que gosta de esporte, temos, sim, informações sobre esporte.
Competições internacionais, viu, Fernanda?
Bora
Câmara,
lá, então.
Você aqui no Start TMC, né, também a Libertadores, a Copa Sul-Americana, enfim, teve polêmica no jogo na Bomboneira, Cruzeiro enfrentando o Boca Juniors. Ivan Drago conta tudo pra gente.
Bom dia a todos que acompanham o Start TMC. A gente segue acompanhando os clubes brasileiros nas competições internacionais. O Fluminense ontem bateu o Bolívar por 2x1, o Mirassol venceu o Orange Red por 2x1 e o Cruzeiro empatou fora de casa na La Bombonera contra o Boca Juniors 1x1, 3 jogos pela Libertadores. E nós transmitimos ontem o empate do São Paulo 1x1 contra o Milionários pela Copa Sul-Americana. O São Paulo voltando ao Morumbi na estreia do técnico Dorival Júnior. e de fato o São Paulo precisa melhorar bastante. O treinador terá muito trabalho pela frente. Não adianta o torcedor são paulino imaginar que o Dorival vai conseguir resolver as coisas da noite para o dia. Embora seja bom treinador, ele vai precisar melhorar taticamente a equipe, evidentemente. Ele vai precisar de alguns jogadores importantes que neste momento estão fora de combate. Ele vai precisar recuperar alguns jogadores que estão mal tecnicamente, mas ainda são úteis. E é claro que ele vai precisar mexer no grupo. Vai precisar olhar para a base, jogadores que podem fazer parte da equipe principal. Ontem, por exemplo, o Dória falhou duas vezes. São Paulo quase perde o jogo porque o Milionários perdeu uma penalidade, desperdiçou uma penalidade. E ele já tinha falhado no final de semana contra o Fluminense. Será que a base não consegue fornecer nenhum jogador melhor que o Dória? Então o São Paulo vai precisar ser muito criativo, inteligente para conseguir dois, três jogadores que possam mudar a cara desse time. É um elenco extremamente limitado que quando perde alguns jogadores importantes cai bastante de produção. Portanto, o Dorival Júnior que está chegando agora vai precisar de tempo e vai ter muito trabalho pela frente.
Muito obrigado pelas informações, de fato, né? Muito trabalho pela frente vai ter o Dorival Júnior, não vai ser fácil não nessa crise que vive o São Paulo. Rapidamente aqui sobre a Libertadores da América, né? O Cruzeiro foi até Buenos Aires, empatou com o Boca Juniors por 1-1 ontem, já no final da noite, na Bomboneira. Foi um jogo muito polêmico, com intervenção do VAR, teve um gol do Boca no finalzinho do jogo, foi anulado pela arbitragem, mas fato é que com esse empate, o Cruzeiro tem 8 pontos, o Boca tem 7, a Universidade Católica do Chile também tem 7, o Barcelona de Guayaquil do Equador tem apenas 3 pontos. Amanhã ainda jogam a Católica contra o Barcelona e por conta desse contexto, o Boca pode se complicar. Se a Católica conquistar a vitória nesse jogo que falta, vai para a última rodada o Boca, precisando desesperadamente da vitória contra a Universidade Católica, e o Cruzeiro jogando por uma vitória simples contra o Barcelona na última rodada. Agora sim, 5 horas e 52 minutos.
A Polícia Federal realizou a 7ª fase da Operação Compliance Zero. As investigações continuam focadas no caso do Banco Master. O repórter Adrian de Almeida, direto de Brasília, tem as informações para você.
A nova fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal teve como alvo um perito criminal investigado por vazar informações sigilosas para a imprensa. A operação investiga suspeitas de fraudes no sistema financeiro ligadas ao Banco Master. Segundo nota divulgada pelo Supremo Tribunal Federal, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares. Entre elas, a suspensão do policial federal das funções públicas por suspeita de envolvimento no crime. A investigação da Polícia Federal apontou que o perito repassou informações sigilosas do início das investigações. Os dados foram obtidos depois que o profissional analisou materiais apreendidos durante uma das primeiras fases da Operação Compliance Zero. A nota do STF ainda diz que as medidas não são contra jornalistas nem contra a imprensa, mas sim para investigar a conduta do agente que teria a obrigação de manter essas informações em sigilo. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Após pedido da própria PF, ele foi transferido para uma cela comum.
Adrian de Almeida, portanto, trazendo as informações sobre a Compliance Zero, ele que estava ali na região do Senado Federal no Congresso Nacional. 5h53, a morte de uma estudante de 22 anos em Belo Horizonte passou por uma reviravolta nas investigações depois da conclusão da perícia. Júnior de Castro.
Mais um caso de feminicídio em Belo Horizonte foi confirmado nesta terça-feira. Giovana Neves Santana Rocha, de 22 anos, foi morta pelo namorado, um homem de 45, que teria forjado o suicídio da vítima. Quem detalhou o caso foi Ariadne Eloise Coelho, delegada responsável pelo caso.
Ela estava numa cena que aparentemente indicava um suicídio. Tinha medicamentos aí, caixas de medicamento vazio, na cama, na sala. E ela tinha um histórico depressivo em razão da relação conturbada com os pais, com familiares. Então, isso foi interpretado inicialmente como um possível autoextermínio. O que foi muito importante foi a procura das amigas dessa vítima, que já suspeitaram desde o início, não foi isso. está muito estranho o comportamento do namorado antes e após o óbito também é totalmente incompatível com o autoextermínio, com o suicídio dela.
Uma das principais motivações seria o desejo de ficar com bens e dinheiro da vítima.
Então ele ajuizou uma ação de reconhecimento de união estável, pós-mortem. Ele mandou vários áudios para as amigas, inclusive para uma de forma mais insistente, até intimidatória, para que ela o ajudasse nesse reconhecimento formal da união estável. E ele mandou áudios também contraditórios, no sentido de que ela morreu nos meus braços. Como que ela teria morrido nos braços dele se não foi ele que chamou a polícia, que acionou a polícia e foi uma amiga? Aliado a isso tudo, nós tivemos o resultado definitivo do laudo de necrópsia, que constatou que houve asfixia por sufocação direta.
O agressor foi preso e a Polícia Civil aponta outros dois casos de agressões psicológicas denunciadas contra ele.
E a gente também continua acompanhando esse caso através das informações do Júnior de Castro. Agora, às 5 horas e 55 minutos, o presidente do Banco Central participou de uma sessão na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Durante a audiência, ele foi questionado sobre a atuação do Banco Central e também sobre o caso do Banco Master. Adrian de Almeida.
Em audiência pública no Senado, Gabriel Galípolo afirmou que o Banco Central não será usado como palanque político. Questionado pelo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Renan Calheiros, Galípolo disse que o foco da gestão é garantir estabilidade financeira e controle da inflação. Segundo ele, também é papel do Banco Central impedir interferências políticas na instituição.
O mandato que está escrito no Banco Central é que eu tenho que cuidar da estabilidade financeira e estabilidade monetária, mas tem um terceiro mandato que tem sido um tema que eu tenho perseguido muito. Não deixar o Banco Central se transformar em qualquer tipo de palanque para a política. Não cabe a mim perseguir ninguém.
Galípolo também falou sobre o Banco Master, que, segundo ele, teve captação negativa em 2025. Ele afirmou que a instituição vem enfrentando dificuldades financeiras identificadas após a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central.
Ao longo de 2025, a captação líquida do Master foi de menos 11,5 bi. A captação líquida com garantia da FGC foi de menos 9 bi. E houve um aporte de 2,5. Hoje está vindo à tona uma série de comunicações. A gente percebe que essas comunicações denunciam um certo asfixiamento financeiro do grupo, como está percebendo a restrição de recursos que existiam ali.
Por fim, Galípolo disse que o Banco Central pode perder autonomia no futuro caso seja comandado por alguém que ceda a pressões políticas.
5 horas e 57 minutos, a gente continua aqui movimentando a nossa reportagem. Um assunto triste agora aqui, a Polícia Civil do Rio de Janeiro continua investigando o atropelamento que matou a filha de diplomatas em Ipanema no último sábado. Rebeca Renzi.
A administradora Mariana Tanaka Abdul Haq tinha 20 anos e tinha acabado de chegar ao Rio de Janeiro, onde iria morar. O acidente aconteceu quando uma van invadiu a calçada e atingiu a jovem e outras duas pessoas que ficaram feridas. Mariana, a mãe dela e um homem foram levados para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, também na zona sul da cidade. A princípio, a investigação indica que houve pane no motor na hora que o veículo perdeu a direção. Mariana Tanaka iria morar no Rio para trabalhar em uma empresa multinacional do setor de cosméticos. Ela é filha do embaixador Ibrahim Abdul Haq Neto, assessor especial da Presidência da República para temas de paz e segurança, e de Ana Patrícia Neves Abdul Haq, cônsul adjunta do Brasil em Buenos Aires. A mãe de Mariana recebeu alta médica no dia do acidente, mas segue em cadeira de rodas e deve passar por novos exames em São Paulo, onde parte da família mora. Os pais já saíram do estado do Rio de Janeiro e as cerimônias de despedida de Mariana devem acontecer no estado paulista, a partir desta quinta-feira, no cemitério São Paulo. Já o outro ferido recebeu indicação de internação, mas não quis ser internado e deixou a unidade. No vídeo registrado por câmeras de monitoramento da rua, é possível ver o momento que o veículo sobe na calçada, onde algumas pessoas esperam para atravessar a rua. Ele também derrubou um poste durante a ação. O caso é investigado pela delegacia do Leblon. Os envolvidos já foram ouvidos e os próximos passos envolvem receber o depoimento do responsável pela empresa da van.
E é claro que a gente também vai acompanhar todas as investigações, esse caso todo, e mais uma vez, solidariedade à família, força à família. E você continua mandando aqui a sua mensagem no nosso WhatsApp, no 11 972 21 1001, e também no YouTube, no @TMC News BR. Tem bastante gente aqui acompanhando a gente, tem o Paulo César Andrade de Brasília dando um bom dia para mim,
dia,
e também
para
Tebas. No Rio de Janeiro temos a Mariana Duarte Lopes, Belo Horizonte tem aqui o Ricardo Lopes Batista, Curitiba também tem gente de Curitiba aqui, a Camila Andrade Ribeiro, também temos do Recife, Maria Eduarda Alves, o pessoal participando aqui do Start TMC, que vai até às 7 horas da manhã. A gente chegou até às 6 horas da manhã já com muitas informações, mas tem muito mais pela frente. Ouvinte de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, fica aí todo mundo bem ligadinho com a gente no Start TMC. 6 horas em ponto, Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe.
TMC, quem escuta sabe.
Tem um canal exclusivo só pra te ouvir. É o WhatsApp da TMC. 11 972 21 1001.
972 21 1001. 972 21 1001. 972 21 1001. A gente quer ouvir você.
Salva aí pra não esquecer. 11 972 21 1001. O WhatsApp da TMC.
Start TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica TMC. Vem, vem, vem.
Pra te atualizar.
Vem, vem, vem. Se importa pra você. Vem, vem, vem. Pra você se informar. Vem, vem, vem. Giro TMC.
6 horas e 2 minutos, Start TMC no ar em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, no Recife, também em Curitiba, no nosso canal do YouTube, o @TMC News BR, em qualquer região do universo, e também no aplicativo da TMC, Start TMC com Fernanda Câmara e comigo, Rafael Teba. Seguinte, o caso Banco Master continua provocando abalos na política nacional e aumenta a pressão sobre o PL, a Polícia Federal e o Congresso Nacional. Novos relatos sobre encontros entre Flávio Bolsonaro, também Daniel Vurcaro, colocam a pré-campanha bolsonarista em alerta e ampliam a crise em Brasília. Esse é um dos principais destaques do Start TMC nessa quarta-feira, 20 de maio. E tem mais.
Flávio Bolsonaro confirma que visitou Daniel Vurcaro em casa após a primeira prisão do ex-banqueiro.
A cúpula do PL já trabalha com prazo de 15 dias para avaliar a viabilidade da candidatura de Flávio ao Palácio do Planalto.
E o advogado e ex-ministro Eugênio Aragão deixa a defesa do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.
O Congresso quer ouvir o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, sobre mudanças em investigações ligadas ao INSS e também ao caso Ramagem.
Uma amiga de Lulinha presta novo depoimento à PF sobre suspeitas de desvios no INSS.
A Câmara aprova um pacote de benefícios para partidos políticos.
O projeto amplia prazo para renegociação de dívidas e cria novas regras para multas e disparos de mensagens.
A Justiça Eleitoral condena Ciro Gomes por violência política de gênero contra uma prefeita petista.
E a PEC do fim da escala 6x1 entra na semana decisiva na Câmara.
O presidente da casa, Hugo Mota, confirma a reunião com o relator da proposta.
E agora a gente vai com os destaques internacionais.
Xi Jinping e Vladimir Putin reforçam alianças entre China e também Rússia durante encontro em Pequim.
E o Irã faz um novo alerta aos Estados Unidos e fala em surpresas caso o conflito volte a escalar.
E no esporte?
Hoje a TMC transmite Santos e São Lourenço pela Sul-Americana.
Inclusive Neymar não vai pro jogo. Também tem Olímpia e Vasco.
Pela Libertadores, destaque para Palmeiras e Cerro Porteño.
E Flamengo e Estudiantes da Argentina fecham a noite de muito futebol. Cobertura completa também da Copa Libertadores da América aqui na TMC. 6 horas e 4 minutos.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
E chegou a hora dos nossos destaques nacionais, das principais capas de jornais nacionais, começando, claro, pela TMC.
TMC.com.br, acessa aí, TMC.com.br, tem até ali uma contagem regressiva para a Copa do Mundo, hein? 22 dias, chega rápido, tá chegando a Copa do Mundo. A manchete: Dória falha duas vezes e São Paulo só empata na reestreia de Dorival Júnior. Empate, portanto, contra o Milionários pela Copa Sul-Americana.
Capa da Folha de São Paulo: guerra afeta a economia iraniana e Teerã diz suportar pressão dos Estados Unidos.
Manchete do Globo: cúpula do PL vê prazo de 15 dias para avaliar viabilidade da candidatura de Flávio após conversas com Vorcaro.
Destaque do Estado de São Paulo: Flávio admite que foi à casa de Vorcaro após prisão. Pesquisa aponta desgaste.
Agora a capa do G1: cidade do interior de São Paulo, com 4,7 mil habitantes, é a melhor para viver no país, diz estudo. Essa cidade, só para deixar bem amarrado aqui, é Gavião Peixoto.
E agora a capa do UOL Esporte, vou deixar para Rafael Tebas.
Ah, UOL Esporte aqui a capa do UOL com o Esporte. São Paulo sofre diante do Milionários e só empata, então, na reestreia do Dorival Júnior, né? Realmente um assunto importante no mundo esportivo. Dorival de volta ao São Paulo, mas não foi bem na estreia. E o Cruzeiro empatou com o Boca, né? Que vacilou, portanto, contra a equipe brasileira na Bomboneira. Já também mais informações.
Os torcedores não perdoam, né?
Não perdoam, mas pro Cruzeiro foi um ótimo resultado. Enfim.
Mas eu digo do São Paulo.
Ah, sim, do
aí
São
os
Paulo.
Torcedores
o pessoal
não perdoam,
tá pé da vida.
Né?
São Paulo foi mal, foi mal. Enfim. 6:06.
O caso Banco Master segue produzindo novos desdobramentos em Brasília. O senador Flávio Bolsonaro confirmou que esteve na casa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro após a primeira prisão do empresário. E vamos então com todas as repercussões com a Rafaela Soares, direto de Brasília. Bom dia, Rafa.
Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, essa revelação ocorre dias depois de pressão e também do parlamentar ter afirmado anteriormente que não tinha relação com um banqueiro. Então, em uma coletiva de imprensa, Flávio afirmou que os repasses prometidos para o filme Dark Horse, que conta ali a história do ex-presidente Jair Bolsonaro, tinham sido interrompidos e começaram a gerar preocupação ali entre os responsáveis pelo projeto. Então, o senador disse que passou a cobrar uma definição do empresário depois que a produção entrou em risco por falta de recurso. Flávio também revelou que manteve conversas por meio de mensagens e reuniões presenciais com Vorcaro antes da operação da Polícia Federal. Segundo ele, o Vorcaro ele tinha uma boa circulação aqui em Brasília entre políticos, autoridades e também empresários e era visto como alguém respeitado pelo meio empresarial. Mas vale lembrar que essa visita pessoal ocorreu depois da primeira prisão de Vorcaro, depois que ele foi para a prisão domiciliar. Então, ao comentar esse encontro, o senador afirmou que foi até a residência de Vorcaro, e aqui eu abro aspas, para botar um ponto final nessa história. Flávio ainda destacou que se tivesse conhecido antes a dimensão dos problemas enfrentados, teria procurado outros investimentos e investidores para o filme com antecedência. O parlamentar também negou qualquer tipo de ligação com os negócios do Banco Master e afirmou que a relação entre os dois era exclusivamente ligada ao projeto do filme. As declarações, claro, acontecem ali em meio a um avanço das investigações que apuram suspeitas de uma gestão fraudulenta envolvendo o Banco Master, que era controlado por Daniel Vorcaro, lavagem de dinheiro e movimentações financeiras irregulares. Mas o que a gente sabe é que foi um golpe duro à candidatura de Flávio Bolsonaro, tanto que o PL vai se reunir em alguns dias para ver se é ainda viável lançar Flávio como candidato à presidência da República nas eleições de 2026, só lembrando, convenções partidárias marcadas para agosto.
Duríssimo golpe mesmo em relação aí à pré-candidatura do Flávio. Muito obrigado pelas informações.
E essa também é a pergunta dos eleitores,
né? Sim, daqui a pouquinho o Bruno Rizzi, nosso colunista, vai falar também bastante sobre esse assunto. Muito obrigado, Rafaela Soares. Inclusive aqui, contextualizando, né, a pesquisa Atlas Intel apontando queda de 6 pontos, então, do Flávio Bolsonaro, e outras pesquisas serão divulgadas nesses próximos dias. A gente vai acompanhar tudo, como sempre, aqui na TMC. 6:09, Ricardo Ricardo Spárvoli agora ao vivo, investigação sobre fraudes no INSS, ganhando novos elementos, tensão também dentro da própria Polícia Federal. Bom dia, Spárvoli.
Bom dia, Rafael, Fernanda, para você que acompanha o Start TMC. Existem divergências entre investigadores sobre o foco das apurações e a possível menção ao filho do presidente Lula, o Lulinha, enquanto a defesa afirma que ele não é investigado e ele está à disposição para esclarecimentos. Vamos tentar explicar aqui rapidinho. Parte dos investigadores vê a opção de avançar sobre o filho do presidente Lula como uma mudança do rumo das apurações e acredita que, até esse presente momento, não há provas suficientes de que ele tenha cometido essas irregularidades. Por isso, esses investigadores defendem que a melhor opção seria se concentrar nas fraudes do INSS e concluir os casos mais avançados, além de avançar em acordos de delação premiada que tragam novos elementos de provas. Por outro lado, um outro grupo dentro da própria Polícia Federal apoia uma ofensiva contra Lulinha. Bom, apesar dessa divergência, ainda há pontos a se fechar nessas investigações. Hoje, por exemplo, a empresária Roberta Luschsinger, que era amiga do filho do presidente e tinha negócios com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como Careca do INSS, vai depor a Polícia Federal. É esperado que questionem se ela teria atuado como intermediária de transações que, segundo autoridades suspeitam, envolvia Lulinha e o Careca. A principal tese é que Lulinha tenha sido sócio oculto do Careca do INSS. A defesa de Lulinha sempre negou que ele tenha cometido qualquer ilegalidade e a de Roberta também afirma não ter feito nenhum negócio relacionado a descontos no INSS. Agora a gente aguarda os desdobramentos das investigações.
Então a gente também espera aqui para mais destrinchamento, inclusive os ouvintes estão aqui, estamos de olho em todos os casos que estão repercutindo no Brasil, no mundo, em São Paulo, enfim. Obrigada pelas informações, Ricardo Spárvoli. Todo mundo então de olho em todas as regiões aqui que a TMC faz a cobertura e também no Brasil inteiro, né? Agora a gente vai então para o Rio de Janeiro, porque uma denúncia da Defensoria Pública do Rio levanta questionamentos sobre a atuação da Polícia Militar em uma operação na zona norte da capital. Vamos então com ele, Gustavo Sleman, que já está a postos. Bom dia.
Bom dia, pessoal. Bom dia para todos que nos acompanham aqui na programação da TMC. Essa ação que aconteceu em maio de 2024 no Complexo do Chapadão e acabou terminando com a morte de um estudante, o Daniel da Costa Ferraz, que tinha na época apenas 19 anos. E segundo o relatório técnico obtido pela reportagem da TMC, que foi elaborado pela Defensoria Pública aqui do Rio de Janeiro, as câmeras corporais dos agentes, né, dos policiais militares que participaram dessa operação, ficaram fora de uso, fora do ar, justamente no horário da ocorrência. A Procuradoria-Geral do Estado solicitou oficialmente informações à Polícia Militar e à Polícia Civil sobre uma investigação interna das duas corporações envolvendo os policiais Felipe Cunha Campos Silva e Jeremias Santana Amaral, integrantes do Grupamento de Ações Táticas do Batalhão da Região do Colégio, que é um bairro que fica aqui na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com a análise feita pela Defensoria Pública, as câmeras corporais desses PMs foram posicionadas de frente para um armário dentro da unidade policial durante toda a operação que acabou com a morte desse jovem. Em um dos trechos, o relatório afirma que as imagens permaneceram totalmente escuras e depois passaram horas apontadas para armários sem registrar a ação que terminou na morte do adolescente. Testemunhas afirmam que Daniel estava indo para a escola usando uniforme e mochila quando acabou sendo baleado. O documento também aponta inconsistências entre a versão apresentada pelos policiais e laudos elaborados pelo caso. Segundo a Defensoria, o jovem foi atingido pelas costas, enquanto os PMs alegaram um confronto armado que terminou com o jovem sendo baleado. Outro ponto que chamou a atenção dos investigadores são os áudios que foram captados pelas próprias câmeras após a ocorrência. Em um dos trechos registrados dentro da viatura, um dos policiais diz, abre aspas, "Eu falo que estava fazendo a segurança e atirei também. Não pode falar que nós dois atiramos nos caras, senão vai apreender dois fuzis." Fecha aspas. Segundo a Defensoria, as imagens mostram ainda que as câmeras foram colocadas dentro de sacos plásticos e deixadas fora das fardas durante o período em que essa operação aconteceu há 2 anos, ali na região do Complexo do Chapadão, na Zona Norte. O relatório conclui que o equipamento teria sido retirado de maneira proposital antes da ação policial. A gente aguarda um posicionamento das polícias civil e militar, e a Procuradoria-Geral do Estado já solicitou à PM informações sobre um procedimento interno para apurar a conduta desses agentes envolvidos na morte desse adolescente, pessoal.
Obrigado pelas informações, muito grave, inclusive, né? O Gustavo Sleman, então, trazendo todo o contexto para você que acompanha aqui o Start TMC. 6:15, a gente vai para Curitiba agora, Leonardo Gomes. Ele vai trazer informações sobre as sabatinas com os pré-candidatos ao governo do Paraná. Continuam movimentando bastante o noticiário no estado. Léo, muito bom dia para você.
Bom dia a todos. Dessa vez, Felipe Barros, deputado federal e, claro, pré-candidato ao Senado pelo Paraná, foi sabatinado por Felipe Armata, pela nossa equipe aqui da TMC Paraná, e voltou a defender o projeto de lei para aumentar o teto do Fundo Garantidor de Crédito, que hoje é de R$250 mil, muita gente nem sabia que existia, mas a partir, claro, do caso Banco Master, começaram a perceber que sim, existe um, como o nome já sugere, um fundo para garantir valores colocados, investidos, melhor dizendo, pelos brasileiros em determinadas instituições financeiras. Foi o que aconteceu, o Banco Master foi liquidado, cadê o meu dinheiro? Quem tinha até 250 mil pôde receber, e dentro dos prazos. De fato, o Fundo Garantidor de Crédito funcionou. Mas o deputado Felipe Barros, ele disse que é importante reajustar esse valor que foi colocado em prática em 2013, na avaliação dele, está defasado, e em casos como o do Banco Master, quem acaba pagando a conta é a população, né? Os investidores que muitas vezes acreditam na instituição bancária e não sabem de ilegalidades que possam estar acontecendo dentro dela. Vamos ouvir.
O Fundo Garantidor de Crédito é uma espécie de seguro. Então, todo mundo tem o seu dinheiro no banco. Se o banco vai à falência, né, o Fundo Garantidor de Crédito cobre até R$250 mil e restitui o cidadão sobre esse dinheiro. Agora, esse valor de R$250 mil, ele foi estipulado em 2013. Desde então, ele não sofre correção monetária. Se a gente fosse aplicar um mero índice de inflação, esse valor já ia ter passado de R$1 milhão. Não é justo para o cidadão, para qualquer um de nós que coloca o nosso dinheiro no banco, que o dono do banco cometa crimes, leve o banco à falência e a gente simplesmente perca o nosso dinheiro. Não é correto. É por isso que eu fiz esse projeto de lei, justamente para evitar que bandidos como Daniel Vorcaro faça malversação com o recurso do cidadão que está lá aplicado no banco e o cidadão simplesmente perca o seu dinheiro.
O deputado federal Felipe Barros, do PL, foi o terceiro sabatinado pela TMC Paraná. Nos últimos dias, Deltan Dallagnol do Novo, Álvaro Dias foram sabatinados, e depois de Felipe Barros, ou seja, amanhã e posteriormente, até a semana que vem, Alexandre Cury, do Republicanos, Gleisi Hoffmann, do PT, Cristiana Grêmio, do PSD, e Guto Silva, também do PSD, devem ser sabatinados. A entrevista completa será exibida hoje, a partir das 10:30 da manhã.
Obrigada por trazer todos os detalhes, viu, Leonardo? E a gente vai te chamando aqui todos os dias para a gente saber, então, do conteúdo de todas as sabatinas. Obrigada, ótimo trabalho para você. E agora, 6:18, Minas Gerais terá pela primeira vez uma mulher no comando geral da Polícia Militar. Vamos, então, saber sobre essa história com o Júnior de Castro, em Belo Horizonte. Bom dia para você, Júnior.
Ótimo dia, Fernanda, Rafael, excelente quarta-feira para todo mundo ligado com a gente na TMC. Pois é, notícia boa, notícia maravilhosa, eu diria, porque realmente o governo de Minas anunciou nesta terça-feira a nomeação da Coronel Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues como a nova comandante-geral da Polícia Militar aqui de Minas Gerais. Aos 48 anos, como você bem disse, Fernanda, ela vai ser a primeira mulher assumir o cargo máximo da corporação em toda a história da PM mineira. A escolha foi feita pelo governador Matheus Simões e marca a saída do coronel Carlos Frederico Ottoni Garcia, que estava no comando da Polícia Militar desde setembro do ano passado. Bacharel em Direito, a coronel Cleide tem especialização em Direito Militar, Gestão Estratégica de Pessoas e Violência Doméstica. Ela entrou para a Polícia Militar em 1997 e atualmente ocupa a diretoria de proteção social da corporação. Ao longo da carreira, Cleide também comandou aí unidades ligadas à prevenção da violência doméstica, esteve à frente da diretoria de comunicação organizacional da PM e também atuou como subchefe do gabinete militar do governador. A data da publicação oficial, ela ainda não foi dada aí, né? Mas a troca já está certa. Em nota, inclusive, o governador agradeceu o coronel Carlos Federico Ottoni pelos serviços prestados à segurança pública aqui de Minas e, claro, pela valorização da tropa de Minas Gerais. Então a gente fica aí com uma notícia boa, as mulheres cada vez mais ocupando espaços em várias áreas da sociedade, inclusive agora dentro da Polícia Militar.
Ótima notícia, que ela faça um excelente trabalho. Obrigada, Júnior.
Muito bom, muito bom. Obrigado. Valeu. Pelas informações. Inclusive, aqui em São Paulo, a coronel Glaucia Anselmo Cavalli tomou posse, agora recentemente em abril, como comandante-geral também da Polícia Militar, nesse caso de São Paulo. Agora são 6h20. Vamos falar de conta de luz. Olha só, a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou um crédito bilionário para aliviar a conta de luz em várias regiões do país. Quem vai contar pra gente é a nossa repórter Carol Oliveira, no Recife. Bom dia, Carol.
Bom dia, Tebas, Fernanda e a todos que nos acompanham aqui no Start TMC. Notícia positiva, né? Conta de luz vai ficar mais barata, vai dar aquele alívio no bolso do trabalhador. Isso porque a ANEEL aprovou nesta última terça-feira as regras para devolver até 5 bilhões aos consumidores por meio de descontos nas contas de luz dos clientes das regiões Norte e Nordeste, além do Mato Grosso e de partes de Minas Gerais e também do Espírito Santo. Segundo a agência, o objetivo é aliviar o valor das tarifas em regiões que possuem custos mais altos de geração e distribuição de energia, especialmente em áreas isoladas que dependem de usinas movidas a diesel. O desconto médio estimado nas tarifas pode chegar a 4,51%, mas o percentual final ainda vai depender do valor total arrecadado e dos reajustes tarifários de cada distribuidora ao longo desse ano. Volto com vocês.
Obrigada, Carol Oliveira, também sempre nos atualizando sobre tudo o que acontece ali no Recife, ali em toda a região. Obrigada, um ótimo trabalho para você. E agora, 6h22, continue escrevendo para a gente. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
TMC 100.3 é Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
Programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h. Vem, vai ter sobremesa.
Transamérica.
Muito bom dia, uma excelente manhã para você sintonizado com a gente aqui na TMC, conectado com a gente pela internet em tmc.com.br, ligadinho no radinho em 100.3, no carro, em casa, no trabalho. É um prazer estar contigo a partir de agora, trazendo a atualização daquilo que é notícia no estado do Paraná, aquilo que é notícia em Curitiba, região metropolitana. Vamos juntos na rádio de jornalismo preferida do curitibano. Quer ouvir notícia? Quer ouvir informação? Quer ouvir as informações do time do teu coração? Ah, é a TMC, sempre TMC na cabeça, gente. Eu sou o Leonardo Gomes e te faço companhia ao longo de toda esta manhã com a atualização daquilo que importa pra você. Afinal de contas, essa é a TMC. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná recebeu o recurso apresentado pelo deputado estadual Renato Freitas, do PT, contra a decisão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que aprovou o parecer pela cassação do mandato dele, isso lá no dia 11 de maio. Luiz Fernando Guerra, do Partido Novo, será o relator do recurso do petista. De acordo com o presidente da CCJ, deputado Ademar Traiano, o voto de Guerra poderá ser dado a partir da semana que vem.